Doutora Maria da Paz, enquanto delegada de saúde e porque as normas estão constantemente a ser atualizadas, há agora também aqui novos procedimentos no que toca quer ao isolamento, quer também à realização de testes. Importa aqui sublinhar isso para que também os vossos serviços não sejam sobrecarregados com contactos que, por vezes, são desnecessários.
Sim. Então, muito boa tarde a todos e a todas os ouvintes. Eu começaria por dizer que estamos a viver um contexto epidemiológico muito complicado, de difícil controle, posso mesmo dizê-lo. Porquê? Devido à grande transmissibilidade desta variante, da Omicron em especial, isto é tudo devido à Omicron, que, pelo facto de ter muita apetência, porque é que ela é muito transmissível? Porque tem muita apetência para as células do aparelho respiratório superior, garganta e nariz. E como esses locais são locais facilmente que provocam aerossóis, portanto partículas muito fininhas, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente canta, seja o que for, essas partículas ficam no ar e podem ser expiradas por outras pessoas e facilmente, muito facilmente, as outras pessoas, portanto, aspiram-nos e ficam infectadas. E nesse sentido, nós temos, posso dizer que centenas de casos a caírem positivos todos os dias, já há mais de 15 dias, de tal forma que os recursos humanos de que dispomos não são passíveis de poderem aceder a todas as pessoas, fazermos um controle devido dessas pessoas, quer dos casos positivos, quer dos contactos que esses casos têm, que pode ser de alto risco ou de baixo risco, e nesse sentido nós tínhamos que pensar noutras estratégias que pudesse, portanto, fazer frente a esta nova avalanche ou de tsunami, se queremos, poderemos até dizê-lo assim. Então, a Direção-Geral de Saúde começou a delinear uma outra forma de encarar estes novos positivos, este número infinito de pessoas que todos os dias ficam positivas, muitas delas sem saber muito bem como, através de uma série de automatismos que vão implicar quase uma autorresponsabilização. E esta é a palavra que tem que ficar no ouvido de todos aqueles que nos estão a ouvir e de toda a população. Autorresponsabilização. Cada pessoa deve ser autorresponsabilizada pelos sintomas que tem, pelos sintomas que apresenta, o facto de ir testar, de se testar, de se isolar e de contactar os laboratórios, de fazer os testes para saber se é ou não positiva. Nós emitimos um comunicado à população que, através de várias redes, das redes sociais, dos nossos órgãos internos e externos, dos profissionais de saúde, dos nossos parceiros sociais, para que este comunicado chegue o mais possível à população e ela saiba, a partir de agora, como é que deve fazer. Esse comunicado, então, apela exatamente à necessidade de, face ao conhecimento científico que nós temos e também à valiosa cobertura vacinal que também já está implementada, vai apelar à autorresponsabilização, como eu disse, para os cidadãos se testarem, se isolarem, tomar as devidas precauções e não infectarem outras pessoas e originar novas cadeias de transmissão. No fundo, este comunicado diz-nos que se a pessoa é positiva ou se estiver em contacto com alguém positiva, remete depois para um tipo de um fluxograma, onde as pessoas, onde está lá dito o que é que as pessoas devem fazer em cada caso. Temos que ser, cada um de nós, um agente de saúde pública e todos nós temos que participar neste combate, não só deixar o combate para os profissionais de saúde ou para com quem eles estão relacionados, mas todos nós temos que participar porque assim conseguimos apagar este fogo mais rapidamente.
Não desvalorizar, até porque acredito que, como falou, que esta variante afeta sobretudo a questão superior das vias respiratórias, sejam muito semelhantes, por exemplo, a uma gripe que também é muito frequente nesta época do ano. Portanto, existem 4 testes gratuitos por mês, as pessoas não deverão facilitar.
Exatamente, isso é muito importante, a gratuitidade, e muitas pessoas não têm conhecimento disso. Esta gratuitidade já existia, mas no mês de dezembro e nas festas de passagem de ano e de Natal foram disponibilizados nas farmácias aderentes. Eu penso que a maior parte delas já o serão. Na altura do Natal havia 6, mas que agora passaram para 4. Cada pessoa tem à sua disponibilidade por mês 4 testes grátis rápidos de antigênio, que são testes laboratoriais. Ou seja, se a pessoa fizer o teste na farmácia, automaticamente esse teste cai, se for positivo, na Direção-Geral de Saúde e eles têm conhecimento que a pessoa está positiva. E automaticamente aí é gerado depois um formulário que vai ser transmitido através de uma mensagem para a pessoa, para o telemóvel da pessoa, para ela depois registar se vive com alguém ou não vive. E se viver com alguém, tem que pôr lá o nome das pessoas, que é para nós podermos diminuir o número de telefonemas e de contactos que teremos que fazer, porque aí as pessoas, nesse registro que vão fazer lá, esses coabitantes, que são as pessoas que vivem na casa, vão receber uma declaração de isolamento, porque não estão positivos, mas não vão trabalhar porque estão em contacto com um caso positivo e são de alto risco. Recebem declarações de isolamento para entregarem nas entidades patronais ou, se forem estudantes, nas escolas. E o positivo vai receber também uma declaração provisória de isolamento que funciona como se fosse uma baixa do médico. Portanto, o médico já não precisa de o contactar. Nem ele precisa de contactar o médico, exceto se os seus sintomas se agravarem e perdurarem além dos 7 dias. Se isso não acontecer, ao fim de 7 dias, o positivo sai sem precisar de nenhum teste. Os coabitantes que estão em isolamento do positivo têm sempre que fazer 2 testes, um ao 3º dia, desde a data do último contacto com o positivo, e um ao 7º. E esse do 7º, se for negativo, é obrigatório para poder sair do isolamento. Se não o fizer, não pode e tem que ficar até aos 14 dias.
Mesmo que estejam com o sistema de vacinal já, portanto, ou as 2 doses ou já a dose de reforço?
Não. Neste momento, a norma que está em vigor, a norma 15, que saiu no dia 5 de janeiro, diz o seguinte: os coabitantes são contactos, todos os coabitantes são contactos de alto risco, exceto quem é que dentro da casa contactou com o positivo e pode sair, não precisa de fazer isolamento profilático. Aquele que tiver a 3ª dose de reforço ou que nos últimos 180 dias tiver tido Covid. Se tiver tido Covid nos últimos 180 dias ou se tiver uma dose de reforço, mesmo que viva na mesma casa, não precisa de fazer isolamento profilático.
À exceção de alguns imunodeprimidos. Estamos a falar de quem?
Não há nada que nos diga que na norma não diz que o imunodeprimido com dose de reforço tem que ficar em isolamento profilático. Primeiro, se o imunodeprimido é imunodeprimido, mas tem dose de reforço, pode sair de casa, não precisa de fazer isolamento profilático porque a norma não o diz, nem há nada nesse sentido. E uma coisa diferente é o imunodeprimido, eventualmente, que possa ser Covid e que possa ter uma sintomatologia mais moderada e que poderá ter que ficar mais algum tempo, em vez dos 7 dias que poderá. Mas aí o médico aí terá que contactar, se ao fim de 7 dias a sintomatologia se permanecer, terá que contactar com o seu médico de família e, além dos 7 dias que estão previstos na declaração que ele recebeu e que serve para baixa, vai ter que ser o médico a aumentar essa baixa de 2, 3, 5, ou seja lá o que for.
Quando há instantes falava na declaração provisória de isolamento profilático, para quem está positivo ou então seja contacto, está resolvida essa situação? Porque muitas vezes aquilo que percebemos é que os utentes acabam por ficar aflitos. Será que isto me vai pagar ao fim do mês? Recorrem ao médico de família para ir pedir uma baixa? Não o devem fazer, ir aos centros de saúde para isso?
Não. Esta declaração, que é automática, a partir do momento em que o utente, então, preenche o tal formulário, portanto, não precisa de mais baixa nenhuma, aquela serve. Enquanto que numa baixa, penso que anterior ao Covid e passada pelo médico de família, ia diretamente para a Segurança Social, penso que esta baixa será o utente a mandar para a sua entidade patronal e a entidade patronal é que vai reencaminhá-la para a Segurança Social para ficar, portanto, a sua situação assegurada.
Há uma outra questão que tem a ver com quem faz um teste rápido, comprou no supermercado, por exemplo, até na própria farmácia e faz em casa. Neste caso, se der positivo, tem que ir a um laboratório, a um profissional.
Um teste rápido que se compra no supermercado ou até na farmácia, mas que se faz em casa, nós dizemos que é um autoteste. Auto, que é a própria pessoa que faz. Esses autotestes são bons para saber, porque uma pessoa pode estar preocupada, porque teve um contacto com positivo, tem alguém em casa, e é bom, porque se ele der positivo, a pessoa já tem que ter algumas precauções e já deve se isolar e não deve contactar com mais ninguém e deve pôr a sua máscara, deve ter as suas precauções. Mas esse teste não é notificado. Se a pessoa não fizer um teste laboratorial, ninguém sabe que ela é positiva, nem nunca vai saber, nunca vai ser contactada por ninguém, nunca vai receber nenhum formulário para preencher, portanto, ninguém vai saber, ela não vai ter uma baixa, não vai ter nada. Portanto, qualquer pessoa que tenha um autoteste positivo deve fazer imediatamente um teste laboratorial, que, como nós sabemos, pode ser ou um PCR ou um teste rápido de farmácia. Eu aconselho a fazer um teste rápido de farmácia, porque o outro tem que ter uma prescrição médica. As pessoas às vezes não conseguem ligar para os médicos, não tem quem o prescreva. Portanto, numa farmácia como ele tem os tais 4, ainda não fez nenhum, portanto, ou fez um e ainda tem mais, pode ir sempre deslocar-se a uma farmácia, faz e logo dentro de 20 ou 30 minutos sabe o resultado. É positivo, então, automaticamente, dentro de 24 a 48 horas, já vai receber esse formulário. Porquê? Porque esse teste foi notificado. E a Direção-Geral de Saúde, a partir desse momento, sabe que aquele indivíduo é positivo. Portanto, qualquer autoteste deve ser confirmado por um teste laboratorial, seja ele de farmácia ou seja o PCR. Às vezes o que acontece, as pessoas até têm PCRs emitidos e que não os acabaram por não os utilizar. Por exemplo, numa altura em que tiveram contacto com alguém e utilizaram, ou já receberam o teste a posteriori e receberam dois testes e não foi preciso fazer, podem utilizá-los. Mas o mais rápido realmente é o teste laboratorial de farmácia, que em meia hora já se sabe se a pessoa é positiva ou negativa.
Como disse, a pessoa não apresentar sintomatologia, porque recebe esses códigos e o acesso é feito depois através da internet, onde é feito um registro, digamos assim, de todo o processo de quem tem Covid, se tem ou não sintomas, não vai ser contactado, não estejam à espera porque essa fase já terminou, de ser contactado por um médico ou a Saúde 24, a menos que tenha sintomas. E para quem não tiver internet?
Isto não tem a ver com a internet, isto tem a ver com a mensagem que ele recebe no telemóvel. É natural que a maior parte das pessoas tenha um filho, um neto, que realmente, os positivos, estamos a falar, sim, dos positivos, tenha um filho ou neto que até percebe e até faz, porque tem que pôr lá o número do utente da pessoa que está positiva e faz isso por ele e recebem. Agora, há sempre aquelas pessoas que realmente, o telemóvel é antigo, não têm telemóvel, que há muitas pessoas que não têm telemóvel, e essas pessoas, nós estamos aqui, nós médicos de saúde pública, estamos aqui um bocadinho, agora a nossa função não vai ser no sentido da verdadeira vigilância epidemiológica, vai ser mais no sentido de isolamento dos casos positivos, mas estamos aqui mais, vamos ter mais aqui uma função de ajuda, de monitorização, e temos que olhar mais, por exemplo, para aquelas comunidades mais desfavoráveis, como são os lares, as escolas, onde estão as pessoas mais vulneráveis, mas também podemos depois fazer aqui ter uma atuação mais comunitária. Não tem internet, mas podem telefonar ou pedir a alguém. Ou
as próprias juntas de freguesia já têm balcões.
Exatamente, pedir a alguém da junta que nos liga o que fazer e nós orientamos. E se for e houver necessidade, nós passamos uma prescrição, encaminhamos a pessoa. Até pode ligar para a Saúde 24, pode, pronto, o ideal será não entupir, por assim dizer, entre aspas, ou não deslocar aos serviços de saúde, porque eles também têm que estar disponíveis para outras atividades, não é, que são importantes e que não podem ser descuradas. Portanto, nós também ajudamos essas pessoas e mesmo agora, nesta fase, nós estamos numa fase de transição. E a fase de transição é uma fase que há sempre alguns constrangimentos pelo meio, ou porque as coisas ainda não estão a correr como deviam correr, ou porque não estão todas já preparadas. Há umas que ainda estão no patamar inferior, outras já estão mais 2 degraus acima. E, portanto, esta fase é uma fase em que nós, sempre que possível, ajudamos aquelas pessoas. Há pessoas que nos telefonam, nós tentamos ajudar, há aquelas que dizem, nem sequer sabia para que era aquilo, não fiz. Então, nós vamos fazer, vamos prescrever os testes, vamos passar as declarações de isolamento profilático e a pessoa depois, se não puder, pode sempre nós articularmos ou com o médico de família ou a própria também articular para lhe ser passada uma baixa normal, como se estivesse a passar, não é?
Portanto, a mensagem é mesmo a sensibilizar para aliviar os vossos serviços. Exatamente. E a autorresponsabilização.
E além de aliviar os nossos serviços, é também nós podermos...
adaptar-nos, não é?
Exato, porque imagina, 600 casos ou 800 casos a cair-nos por dia, ao fim de uma semana temos 4.600 casos em atraso por ligar. E aquelas pessoas, por mais que a gente quisesse, nem que viesse um regimento fazer telefonemas, ninguém os conseguia fazer ao mesmo tempo. Portanto, estes automatismos têm que começar a rolar, que nesta fase ainda começaram praticamente esta semana, têm que começar a rolar e a coisa começar. E as pessoas, as próprias pessoas, se souberem o que devem fazer, vai ser muito mais facilitador. E até um vizinho, até que tem internet e até que sabe que o outro ficou, vai ajudá-lo, ou telefona, ou até tem conhecimento de alguém que trabalha nos serviços e vai, de umas pessoas para as outras, vai tentando ajudar. Todos temos que nos ajudar uns aos outros.
Para começar a retomar a nossa vida, adaptando-nos a este vírus.
Exatamente, é isso mesmo.
Acredito que estes dois anos foram desgastantes para toda a equipa. Agora são muitos mais o número de casos, mas felizmente com menos sintomatologia a registar. Mas para vocês foram horas e dias em que eram intermináveis.
Sim, foram essencialmente uma novidade para nós. Nós no início realmente foi um desafio muito grande, porque nunca tínhamos tido uma situação destas, inclusivamente com isolamentos das pessoas e confinamentos, de tal forma que as pessoas não poderiam sair. Demos tudo e estamos a dar, não desistimos, estamos cansados, estamos exaustos, só temos um dia por semana para descansar, que não é suficiente. Trabalhamos 11, 12 horas por dia e só descansamos um dia por semana.
São três os delegados de saúde, não é?
Neste momento estamos três delegados de saúde, sim, no ativo. Claro que temos muitos outros profissionais que nos estão a trabalhar e que nos estão a ajudar, porque senão então era o caos, era impossível. E nós somos uma equipa, apesar dos delegados de saúde, nós somos uma equipa e é essa equipa que tem que nos está, que está a trabalhar e que está, portanto, nós tentamos gerir as coisas mais complicadas e eles é que estão a fazer realmente um trabalho, o trabalho operacional em si. Sempre que nós podemos, ajudamos, porque há coisas que temos que ser nós a decidir e não há outra forma, e também há outras coisas da saúde pública que este não podemos deixar de fazer, nomeadamente outras doenças como a tuberculose, que tem que também, que temos, não as podemos deixar de lado. E nós estamos a fazer esse trabalho, mas a equipa toda está muito envolvida, mas também posso dizer que estão muito cansados, às vezes desanimados, porque isto é como alguém que quer escoar um poço e sempre que tira a água, parece que a água nasce mais, que é o que nos está exatamente a acontecer. Nós pensávamos que nesta fase já íamos ficar um bocadinho mais leves de trabalho e estamos a ter um trabalho em triplicado. No entanto, como disse aí bem, apesar desta variante não ser tão grave em termos de doença e em termos de mortalidade, porque realmente não tem nada a ver com a primeira, a segunda e a terceira vaga, tem o outro lado contrário, provoca muitos positivos. E quando nós temos muitos positivos, de uma forma ou de outra, os hospitais vão ter que os receber, não para cuidados intensivos ainda bem, mas também para outras situações, de ter que receber um oxigênio porque tem uma pneumonia que não é grave, mas tem que ser tratada provavelmente em meio hospitalar, porque tem que ser endovenosos, os antibióticos. Portanto, no fundo, por outra forma, vai-se repercutir na mesma nos cuidados hospitalares. E nós sabemos que atualmente estamos com 10% das pessoas internadas nos hospitais são por Covid. Não quer dizer que, e porque é que elas são internadas, algumas até são internadas, não é propriamente pelo Covid em si, mas é porque têm outras patologias e o facto de ter qualquer pessoa que tenha uma patologia que está, portanto, controlada, se há uma infecção, a infecção vai alterar todo o organismo e tudo aquilo que estava controlado vai-se descontrolar. Portanto, ela vai ser internada, tem Covid, ok, mas vai ser internada porque também descompensou das suas doenças que tinha. Portanto, acabamos por também ir mais pessoas para os hospitais que têm que ser internadas para compensar.
É uma palavra de sensibilização que fica, mais uma vez, e de compreensão, porque acredito que também lidar com o ser humano não é fácil e muitas vezes quem está do outro lado está impaciente e exige de vós.
Com certeza, nós temos, ainda hoje aconteceu um caso caricato, não interessa aqui. Mas eu entendo que as pessoas, às vezes, no conhecimento que elas têm, fazem, às vezes, juízos de valor que não são os mais adequados. Mas nós também entendemos que eles também estão cansados e exaustos de já termos há 2 anos nisto e parece que não vemos o fundo do túnel. Tanto para nós também, que trabalhamos, mas para eles também, que têm que ficar isolados, que têm filhos, que não vão para a escola, que têm que ficar com os filhos, que não podem ir trabalhar, que têm uma série de problemas. Acho que temos todos que nos compreender uns aos outros.
Com que grupo é que foi mais difícil lidar? Porque se inicialmente, por exemplo, afetou logo as pessoas mais idosas, depois houve várias escolas. Para vocês, delegados de saúde, quais as áreas mais sensíveis que não vos deixavam ir para casa sem resolver aquela pasta?
Para nós, o mais problemático foram as pessoas que estavam nos lares. Porque são pessoas muito vulneráveis, têm muitas patologias, muitos deles estavam instáveis. O facto de ocorrer um caso positivo no lar era um alerta vermelho, vermelhíssimo mesmo. Era uma situação de urgência, porque rapidamente nós sabíamos, e não tinha a transmissibilidade que esta tem, porque então era o caos, mas rapidamente ficavam os outros todos positivos. E nós, havia uns que até passavam incólumes e praticamente não tinham nada, mas outros descompensavam logo. Mas esses casos, para nós, são logo um sinal vermelho em que nós temos logo que atuar. Agora, também penso que mesmo os profissionais que trabalham nesses lares já têm outros conhecimentos, já sabem como onde atuar. Naquela fase, era uma fase em que era desconhecido tudo para toda a gente. As pessoas eram apanhadas desprevenidas, não sabiam o que fazer, até nós mesmos, não é? Porque era uma novidade para nós, as pessoas ficavam positivas, mesmo os funcionários, e alguém tinha que tratar dos doentes. Portanto, foi muito complicado, foi sufoco mesmo, mas acho que conseguimos controlar essa fase, acho que conseguimos e correu bem.
Há aqui uma outra questão que falta ainda fazer referência, que diz respeito àquelas pessoas que não são coabitantes, por exemplo, num local de trabalho ou numa escola, por exemplo. Havendo um caso positivo, não é obrigatório o isolamento, isso acabou, mas é preciso fazer um teste.
Exatamente. Isso é muito importante esclarecer. Aquelas pessoas que estão no local de trabalho, ou mesmo não estando no local de trabalho, pode ser uma pessoa que veio à minha casa, veio tomar um chá, veio jantar, veio conversar, veio-me trazer qualquer coisa, estivemos a conversar mais de 15 minutos. Portanto, esses não vivem lá na minha casa, não dormem na minha casa, não é coabitante, não precisa de fazer isolamento profilático. Não é de alto risco, mas é de baixo risco. Todos os contactos de baixo risco devem fazer um teste ao terceiro dia desde a data do último contacto que esteve positivo. E depois a pessoa pergunta, e como é que eu vou fazer o teste? É a mesma coisa, deve-se dirigir a uma farmácia, não vai ninguém ligar-lhe a dizer, até porque nós nem temos agora conhecimento que essas pessoas que estiveram em contacto. Portanto, lá está a palavra autorresponsabilização. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, porque hoje em dia as pessoas também já vão ligando, olha, eu senti-me mal, fui fazer um teste, sou positiva, estive ontem contigo ou há 2 dias. Pronto, então a outra pessoa sabe, estive com ela, com aquela pessoa que foi positiva. Ao terceiro dia de eu estar com ela, vou fazer um teste numa farmácia, um autoteste. Se for negativo, posso fazer a minha vida e continuo a fazer a vida normal. Não vou deixar de ir trabalhar, nem deixar a minha vida, mas vou reforçar as minhas medidas de segurança. Sempre máscara, quer no interior, quer no exterior. A higienização das mãos, não se fazer ajuntamentos. Ou seja, o sentido é casa-trabalho, trabalho-casa, pelo menos nos 14 dias seguintes, ok? Porque nada nos diz que essa pessoa, por acaso, até esteve lá só 15 minutos, mas ou porque a outra tossiu, ou porque esteve mais perto, ou porque era muito virulenta, até me passou. E eu posso vir no terceiro dia, posso estar negativa, fazer um teste e estar negativa, mas dali por 2 dias posso começar com um pingo no nariz. Eu, por falar nisso, e há bocadinho, acho que eu ia falar e depois passou-me, que é os sintomas. As pessoas têm muito a ideia de que, e nós que recebemos os telefonemas, tanto reportam-nos muito, eu nem liguei a isto, estava com o pingo no nariz, ou até tinha uma tossinha, mas não liguei porque eu andei a lavar a casa, e até apanhei uma corrente de ar, e achei frio à noite, e eu disse, isto é uma constipação. Mas os sintomas da Covid são sintomas sintomas de constipação. Principalmente esta variante Omicron já não dá tanto aquele... Dá, em algumas pessoas ainda dá. Mas já não dá aquele de falta de cheiro, falta de paladar, outras febres altas, não. Mas dá muito, muito a sintomatologia daquilo que nós conhecemos, estou constipada. Um pingo no nariz, um bocadinho de dor de cabeça, uma arranhadura na garganta, até nem a dor da garganta. Parece que tenho a garganta seca ou arranhada, uns arrepios de frio que nem dá febre. Portanto, qualquer pessoa que tenha um sintoma destes deve fazer um teste laboratorial, porque pode ser uma constipação normal, porque existem outros vírus também a circular, que não é o Omicron, mas também pode ser uma Omicron e, portanto, pode ser um Covid. Agora, indo outra vez atrás, para falarmos dos contactos de baixo risco, aqui também é muito importante as próprias empresas terem conhecimento disto, ou seja, se tem um funcionário que dá positivo ou que telefona a dizer estou positivo, não vou trabalhar, a própria empresa deve ver quem são os funcionários que estão que estiveram naquela secção a trabalhar e, através da própria empresa, pedindo a eles que se desloquem a uma farmácia ao terceiro dia do contacto e que vão fazer um teste laboratorial para saber se são negativos. São negativos e continuam a vir trabalhar. São negativos, continuam a vir trabalhar, mas reforcem as medidas de segurança. Nunca tirem as máscaras. Se estavam habituados até a comer com alguém, deixem de comer nos próximos 14 dias de comer com essa pessoa, comam sozinhos. Não leva ninguém no carro sem ter máscara, os dois. Portanto, isso é muito importante, ok? Porque ninguém agora vai telefonar para as empresas. Até agora nós telefonávamos para as empresas e dizíamos, digam-nos quem são os nomes das pessoas, dos funcionários que vamos prescrever teste. Agora não vamos fazer isso, não os vamos ligar. E, portanto, temos que autorresponsabilizar as próprias pessoas e também os patrões, porque um patrão tem quase a certeza que não tem interesse nenhum em que tenha 20 ou 30 trabalhadores positivos e a empresa fique defraudada porque não consegue realizar o seu manancial de produção, não é? Portanto, terá todo o interesse. A própria empresa tem que se responsabilizar e as próprias pessoas também se responsabilizarem.
E nas escolas, sem alarmes?
Nas escolas também, nós estamos agora, também vamos fazer uns fluxogramas para as escolas, para mandarmos. Nós nas escolas vai ser incomportável fazermos testes, em testes quase de 3 em 3 dias aos miúdos, não é? Portanto, os próprios pais vão ter, quando houver um caso positivo, nas escolas, há um caso positivo na turma, fica doente. O menino é retirado da escola, vai para casa. Há um menino que anda na escola, cujo pai ou cuja mãe ou a avó ou a tia ficaram positivos. Esse menino não vai para a escola. Mas, entretanto, os outros que estavam na turma não vão ficar em isolamento profilático. Vão ficar na escola e também os pais devem monitorizar os sintomas, devem estar muito atentos ao filho. O filho devem, se possível, fazer um teste ao terceiro dia. Depois o filho começou com algum sintoma, acha que ele não está bem, é melhor não o mandar para a escola, ok? Portanto, termos aqui um bocadinho de prevenção, sermos preventivos nesse aspecto e depois vamos ver como é que isto, porque a Direção-Geral de Saúde também ainda está, ainda vai emanar orientações nesse sentido. Ontem a senhora Diretora-Geral de Saúde teve também uma reunião com o Ministério da Educação, ainda estamos a aguardar orientações nesse sentido, mas para já vai ser assim.